Na verdade, o meu sonho sempre foi ser o que eu sou hoje em dia. Cantar, subir no palco, enfim, fazer o que eu faço. Foi sempre o que eu quis, desde pequena.
Eu acho que o canto tem uma relação com Deus, né? É uma forma de você incorporar Deus, né? Você ser Deus e você se comunicar com Ele.
Por isso essa voz tamanha...
Quando vou pro palco, eu me modifico, eu me transformo, eu fico melhor.
Meu nome é Gal!
Exorcizo os diabos, né? Eu parto do seguinte princípio: se eu gosto da música, se ela me emociona e me toca de alguma maneira, eu escolho, elejo ela para cantar. É como eu disse para Caetano uma vez, eu fazia aquilo com amor no coração, com sofrimento porque eles estavam exilados. Quer dizer, tudo que foi minha história, quer dizer, a minha história é rica, né, de comportamentos, de atitudes. Mas, na verdade, a minha essência é o som e a música. Isso, na verdade, é o que eu procuro. Talvez todas essas mudanças, em alguns momentos até radicais da minha carreira, tenham sido coisas para eu buscar dados novos e crescer dentro do meu trabalho. Mas, na verdade, a minha essência é o som, é a música.
Eu acho que a vida sem trabalho, sem música, é muito chata. Eu acho... É difícil envelhecer, mas, ao mesmo tempo, é bom. Porque quanto mais você fica velho, mais você vive. A vida não tem fim, né? Mas, quando você vai chegando a uma certa idade... Você começa a pensar que vai ter uma hora que acaba. Eu espero que não acabe, né? Eu espero que tenha vida depois que a gente apague, né? Eu acho a vida tão bonita. A vida é um milagre.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Gal Costa. Para conversar sobre a obra de uma das maiores cantoras da história da música brasileira, que morreu aos 77 anos, eu recebo agradecida um doce bárbaro como ela, parceiro desde o primeiro show, em 1964, em Salvador, Gilberto Gil. Quinta-feira, 10 de novembro. Gil, qual é a memória mais antiga que você tem da Gal? Pode nos contar?
A memória mais antiga que eu tenho dela é a gente num bar de Salvador, uma lanchonete que se chamava Biclor, que ficava ali no Relógio de São Pedro, em Salvador. Havia muito pouco tempo que nós tínhamos nos encontrado pela primeira vez. Eu, ela, Caetano, Betânia.
Tinha 18 anos quando conheceu Caetano Veloso, Maria Betânia, Gilberto Gil e Tom Zé.
Laís Salgado, Maria Laís, que era professora de dança, falou comigo que tinha uma menina que cantava muito bem e que era vizinha de uma aluna dela. A aluna dela era Dedé. E a amiga de Dedé era Gal. Eu encontrei Dedé e Gal, marcamos um encontro num restaurante, num bar, num lugar, e Gal cantou, e eu disse para ela assim: você é a maior cantora do Brasil.
Eu conheci Caetano primeiro, conheci Betânia primeiro, e um dia, nas noitadas da Bahia, eu estava com Caetano, com Betânia, todo mundo, encontrei o Gil numa churrascaria chamada Biclu. Aí o Gil veio e eu, quando vi o Gil, assim, eu saí correndo, tipo fã, assim, me deu um abraço nele.
E a gente sentava nessa lanchonete para tomar mouse beer, que a gente gostava, ela gostava também, eu gostava, Caetano gostava. Enfim, aqueles momentos, porque, na verdade, era todo fim de semana, toda sexta-feira, durante pelo menos umas 5 ou 6 semanas seguidas, nós nos reuníamos naquela lanchonete. E isso ficou como como representação de todo aquele tempo, de todo aquele momento inicial do nosso encontro, enfim, o início do nosso amor.
Escuta, Gil, por falar no amor de vocês, mais cedo eu estava te acompanhando junto com o Caetano no Estúdio I da Globo News, e o próprio Caetano disse que de todos, você sempre foi o mais músico. E é por isso que é para você que eu vou mandar essa pergunta agora. Nós temos grandes cantoras. O que, no teu entender, distinguiu a Gal? O que fez dela única?
Primeiro, a própria voz, no sentido mais físico, acústico. Porque tivemos magníficas outras cantoras, em alguns aspectos até mais competentes do que ela. Enfim, eu cito, para citar um grande exemplo de uma que também adquiriu uma notoriedade extraordinária da mesma época, a Elis Regina. Mas a Gal, além dessa coisa extraordinária da voz, do dote acústico da voz dela...
Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha.
Tinha uma generosidade aberta para todos os campos, todos os reflexos, todos os raios emanados da musicalidade, do mundo musical, enfim. Ela amava todos os estilos, ela amava todos os gêneros, ela gostava de todas as atitudes, da variedade de atitudes possíveis em relação a interpretação, a compreensão sobre a música, sobre o que era a canção e tudo mais.
Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu no dia 26 de setembro de 1945. A baiana de Salvador sempre sonhou com os palcos.
Sempre disse que queria ser cantora. E, quer dizer, o que segura a minha barra de vida, vamos dizer assim, a minha cabeça, é a música.
E ela ia além da canção, porque ela ficou conhecida como intérprete cançonetista, grande cantora. Mas ela era, enfim, a Gal adorava as experimentações, os improvisos, as coisas, sabe? A música aleatória. Ela gostava de tanta coisa. Ela era, enfim, e para a gente que privou ali da intimidade, na curta distância do contato... enfim, como eu, né? e alguns outros, como Caetano, Betânia e alguns outros, a gente sabia, a gente percebia tudo isso. Era isso que distinguia, se é que é possível, enfim, estabelecer uma distinção.
Você me dá sorte, meu amor.
A voz de cristal, a maior cantora do Brasil. Quem disse isso foi João Gilberto, na primeira vez que ouviu Gal Costa cantar. Ela era mais modesta.
Eu acho pretensioso dizer que eu sou a maior cantora do Brasil. Eu acho que eu sou uma das grandes cantoras.
Era essa amplitude, essa coisa muito ampla, essa variedade de propósitos, de as veias abertas da intuição. Tudo isso, ela era magnífica.
Gil, é tão interessante isso que você nos conta, porque eu não tenho nem roupa para discutir com você o lugar da Gal na música brasileira. A Gal foi a trilha da minha vida em muitos e muitos momentos, mas eu sou leiga. Então eu fui me preparar para conversar com você e fui ouvir uma outra grande cantora, minha prima, Mônica Salmazo, que me chamava...
Ainda ontem eu falei da Mônica com Flora e com Nara, minha filha. A propósito de alguma coisa surgiu o fato de que Flora estava esclarecendo para Nara que você é prima de Mônica.
E olha só, Gil, olha só a sintonia com o que você me diz, porque a Mônica destacou para mim, além da excepcional qualidade da voz, do aparelho vocal da Gal, a intuição rara dela e o fato de que, no entender da Mônica, talvez a Gal tenha sido a mais camaleônica das nossas cantoras e que ela foi fazendo revoluções. Ela falou, olha, Renata, ela foi fazendo revoluções e não via manifestos, mas via o que ela experimentou na música e que ela experimentou profundamente. Então, ela foi Doce Bárbara, ela foi James Joplin, ela foi musa de seguidos compositores de primeira grandeza da MPB, você incluído. Ela cantou marchinha de carnaval, mas ela gravou Arrigo Barnabé. E ela foi, mais recentemente, musa de gerações de novos músicos. Faz sentido essa ideia para você, Gil?
Mas é tudo isso que você descreveu aí. Todos esses recantos, enfim, que ela visitava. Além dos recantos, as avenidas largas, os espaços urbanos abertos dessa variedade musical... Ela tinha tudo isso, ela era, gostava, enfim, deixava a sua... Era um amor pela música, né? Pelo som. Ela tinha essa coisa, tinha uma compreensão profunda da extraordinária primazia, digamos assim, que o som e as artes produzidas através dele... tem essa primazia em relação a outras manifestações artísticas propiciadas pelo olhar, pelo tato, por todas essas coisas, as pinturas, as esculturas, os cinemas, os teatros. A música tem essa coisa, ela tinha uma intuição profunda sobre a grandeza da propagação do som no éter e como isso dava na música, como a racionalidade humana, enfim, através do número pitagórico, se apropriava de tudo isso para fazer disso música, canção, essas coisas todas. Ela era danada.
Danada mesmo, Gil. Um outro aspecto que eu vi pessoas destacando nesta quarta-feira foi o papel da Gal na releitura de uma geração e de gerações de ouro da MPB. Ela fez disco do Dorival Caymmi, ela foi lá gravar Ari Barroso. Esse papel de releitura, de resgate, te parece importante mencionar também?
Isso era herança, eu diria, mais do que herança. Isso era... tropicalismo inato nela, como era em todos nós. Ela era tropicalista mesmo, por intuição profunda, por noção além do pensamento, além da inteligência, noção no sentido mais intrínseco do que pode ser a noção de alguma coisa na alma de alguém.
A liberação jovem de garotada, os cabelos assanhados, o jeito irreverente de comportamento. E eu vim ligada a todo esse movimento.
Gal virou musa e principal voz do tropicalismo. Mas, de repente, se viu sozinha. Caetano e Gil foram presos e exilados.
Oh, minha honey, baby. Baby.
Talvez se a minha presença não existisse naquele momento aqui, talvez o tropicalismo tivesse sido massacrado pela ditadura. E eu fiquei aqui... justamente defendendo essa ideologia.
Ela compartilhava comigo, com Caetano, com todos nós, essa noção sobre esse sentido amalgamado da música, da canção, da expressividade vocal, enfim, da palavra cantada, da importância da palavra cantada. Tudo isso, ela, nesse sentido... Ela era mesmo uma produtora de conceituação tropicalista junto com nós todos.
Espera um instante que eu já retomo a conversa com o Gil.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Gil, deixa eu te perguntar agora sobre uma outra fase. Nos anos 80, a Gal teve um papel central na indústria fonográfica brasileira. Ela fez uma série de discos, você deve se lembrar, que foram imensos sucessos de venda e, naquele momento, ela se desgarrou, inclusive, de outras figuras, porque ela teve um papel dela mesmo ali. Ela foi cobrada por alguns críticos por aquele período, alguns críticos que não viam tanto relevo quanto em coisas que ela tinha feito antes ou viria fazer depois, mas ali ela teve um papel mesmo. Você se recorda desse período? Que lembrança você tem da Gal nessa fase?
Mas eu incluo essa dedicação dela a esse tipo de expressividade, de música, de produtividade, enfim, essa ideia da música como produto, música no supermercado da realidade simbólica do país e tal. Eu acho que isso tudo era tropicalismo. Ela,
sim, era mais uma fase do Camaleão.
É isso, ela tinha gosto profundo por tudo isso.
Porque desde pequena eu tive uma estranha intuição. Além de gostar de música e determinação para ser cantora, tinha uma estranha intuição, como se eu já soubesse antes que tudo isso ia ser verdade. É estranho isso, mas é verdade.
Todos os tipos de possíveis de expressão musical e os vários modos de comunicação, os vários anzóis possíveis para fazer essa pescaria do ouvinte, do público, do fã, do aficionado, enfim, do admirador, ela de música, ela era tudo isso. É parte de tudo, é da tropicalista, é da Gal tropicalista também, que remete ao Caetano no álbum nosso, né, Panis et Circenses, dizendo, enfim, da gente ter coragem de ser comercial naquilo que o comércio da música é parte dela, é parte da grandeza dela, da grandeza dessa, da música e tudo mais.
Você precisa saber de mim. Baby, baby, eu sei que é assim, baby.
Enfim, é isso. Gal participava dessa concepção de responsabilidade profissional.
Gil, em anos mais recentes, você teve uma experiência com ela, entre outras, fazendo a temporada do Trinca de Ases. Assisti vocês fazendo esse show tão lindo e tal. Qual é a tua lembrança dessa experiência mais recente em que ela já estava convivendo com uma série de mudanças, adaptações na voz, um outro período, assim? Que Gal foi essa dessa fase?
Olha, aquilo ali, o fato de nos juntarmos os três ali...
Nando Reis com vocês nesse projeto.
Nando nesse projeto. Isso remetia àquilo, de novo, um grupo, uma reinvenção de um agrupamento devotado à música, devotado ao palco, devotado a tudo isso.
Escreva num quadro em palavras gigantes, sacra, te amo, te amo.
Como se nós tivéssemos de novo nós, por exemplo, que nós fomos lá no Teatro Vila Velha com Bethânia, com Tom Zé, com Caetano, com todo mundo lá, ali com Nando de novo, Nando já representando um outro momento da música popular no Brasil, um herdeiro de tantas outras coisas, enfim. Ele ali, era como se ele ali fosse um sobrinho. E então era isso, tinha toda a retomada de uma jovialidade, enfim, dos adolescentes que éramos ainda na Bahia. Enfim, era isso, readolescência, renascença juvenil, era tudo isso de novo.
Gil, entre tantos dos ensinamentos teus das tuas canções, está o central de não ter medo da morte. E eu me lembro dessa canção porque a Gal, numa entrevista que nós estamos até mostrando no início desse episódio, dizia muito sinceramente, eu tenho, ela dizia, eu espero, palavras dela, eu espero que tenha vida depois que a gente apaga. E isso me faz lembrar de uma canção maravilhosa que você fez para ela gravar no álbum mais recente, Viagem Passageira. Junto tudo isso, Gil, para te perguntar qual é o legado, o grande legado da Gal, porque certamente a Gal, depois que ela apaga, ela não apaga. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, o que fica da Gal nessas canções, na maneira de cantar, nas influências. Me ajuda a pensar um pouco nisso.
Olha, fica quase que integralmente a expressividade dela, aquela expressividade que pôde ser captada. Ela teve, nesse sentido, a sorte, como eu e todos os nossos contemporâneos, a sorte de nascermos e vivermos numa época em que a reprodutividade tecnológica, técnica e etc., etc., pode, enfim, pode propiciar a formação desses acervos todos, né? Ela tá no acervo da canção popular.
Tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Uau! É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento.
Enfim, ela tá em milhares e milhares de imagens, de clipes, de discos, de shows, de gravações domésticas que as pessoas fizeram, das lembranças, das fotografias que tiraram nos shows, enfim, que ela fez. A iconografia geral dela, da figura dela.
A Gal era talvez considerada subversiva, né? Vocês não se esqueçam que a Gal foi a primeira cantora considerada pop, assim, porque a Gal posou nua para uma revista, foi a primeira artista brasileira que eu vi nua numa revista.
Tudo isso está aí, ela é símbolo do tempo em que ela viveu, com todas as vantagens nesse sentido da dimensão memorial, todas as vantagens que o nosso tempo nos propicia. Ela compartilhou de tudo isso. Então, ela teve a sorte de ser um artista que vai ter essa pletora de imagens, de referências em sons, imagens e tudo, para o futuro da vida brasileira.
Um choque triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora, como eu.
Então era uma mulher cuja figura era uma figura libertadora. Uma figura libertadora para as outras mulheres e para nós, homens. Para todo mundo.
Gil, última pergunta, prometo. Quando a gente conhece alguém e uma obra, como você conheceu a Gal e a obra dela, é possível escolher uma canção? É possível escolher uma gravação? Você tem uma música favorita ou não dá para fazer essa escolha?
Não dá, porque é tanta coisa e pode vir a lembrança... Tanta coisa, canções onde a vivacidade dela estava mais presente, canções onde a contrição profunda, religiosa, estava mais presente, ali o laivo da tristeza num determinado lugar. Baby! Mas eu gosto de lembrar mais das coisas alegres. Você falou aí no início da conversa dos momentos, enfim, em que ela gravou canções populares, assim, marchinhas, carnaval. Alegres. Carnaval.
Eu nasci assim, eu cresci assim, e só mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela.
É isso. Qualquer uma dessas que eu possa escolher ou que você escolha, para mim tá bom, tá do tamanho dela.
Quem sou eu para escolher algo para você, Gil? Eu só tenho a te agradecer demais, demais, pela generosidade de compartilhar a vida vivida com ela, a experiência, o teu conhecimento conosco no dia de hoje. Um prazer imenso te receber no assunto e te receber sempre, Gilberto Gil. Muito obrigada a você, obrigada à Flora por ter viabilizado essa conversa à distância. Beijo para vocês aí.
Um beijo, Renata, um beijo enorme para você também.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.